Porque Jesus é diferente, áudio 10, continuação do capítulo 3. Fé e o irracional. Ao outro lado da questão, Jesus lembrou a seus seguidores que a submissão da vontade pode ser algo enganador quando se volta contra os braços de Deus. A tendência do coração humano é tão desafiadora que todas as gerações encontram formas de desafiar as orientações de Deus. Este ponto é crítico no entendimento de que, seja qual for a prova oferecida em qualquer época da história, sempre exigiremos algo mais. Jesus disse: A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes, pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lucas 7, 31, 35. Por meio destas palavras, Jesus denunciou severamente as inclinações da vontade humana. Quando João os advertiu da severidade da lei, acusaram-no de possessão demoníaca, porque queriam mais liberdade. Quando Jesus veio e se envolveu com os marginalizados, chamaram-no de hedonista, porque queriam a rédea mais curta da lei. Jesus, porém, declarou que a sabedoria se revela pelo que produz. Não é preciso olhar muito para ver em nossa sociedade a total ausência de sabedoria, porque não compreendemos nem a lei nem a graça. Para tal mentalidade, a fé sempre será uma caricatura de um sintoma de credulidade. Jesus não hesitou em mostrar o blefe deles, assim como mostra o nosso. No entanto, ele virou a mesa sobre eles e lembrou que a falta de fé naquilo que sabiam ser verdade falava mais sobre o caráter deles do que as evidências. Creio que este é o elemento essencial que muitas vezes falta na discussão da fé. Sim, há o componente do conteúdo que fala da verdade. Sim, há o componente do amor que fala sobre o misto de emoção e compromisso, mas há também o componente da honestidade, que fala da confiabilidade ou da integridade do indivíduo. É aqui que a linha da batalha é publicamente desenhada. É aqui que a verdade sobre a razão é revelada. O verdadeiro conflito. Um artigo publicado recentemente no jornal Times da Inglaterra, intitulado A Fúria da Razão e escrito por Matthew Paris, é bem típico do pensador que afirma ser amante da razão contra a irracionalidade da religião. Ele fundamenta sua reivindicação num desejo de Bertrand Russell, Thomas Paine e David Hume, de uma volta ao passado que nos liberte do açoite da tolice religiosa ao redor. Não posso repetir aqui tudo o que ele disse, mas quero responder a pelo menos uma de suas invocações. Repetindo as palavras de Blake ao chamar Milton: Ó Milton, tu devias estar vivo neste momento, a Inglaterra precisa de ti. Peres suplica: Ó David Hume, devia estar vivo neste momento, precisamos de ti. David Hume, que viveu no século XVIII, foi um dos filósofos mais veementes a contender sobre a natureza fatual da ciência contra o que ele chamava de irracionalidade da religião. Era totalmente cético, e seu ataque filosófico contra a natureza das crenças religiosas ecoa até hoje nos recintos acadêmicos. Hume questionava abertamente até mesmo a possibilidade dos milagres. O escritor do artigo na revista Times cita as famosas palavras de Hume, as quais muitos céticos têm usado repetidamente sem ponderar nelas com cuidado. A religião cristã não somente começou com milagres, como até os nossos dias, não pode ser crida por qualquer pessoa razoável sem os milagres. Estas foram as palavras de Hume, e até este ponto, tudo bem. Agora, porém, note o que ele diz sobre qual deve ser o teste para qualquer coisa significativa. Diz ele: se nos chega às mãos qualquer volume, seja de divindade ou algo da escola metafísica, por exemplo, devemos perguntar: ele contém algum raciocínio abstrato concernente à quantidade ou número? Não. Contém algum raciocínio experimental concernente à matéria de fato ou de existência? Não. Então atire-o no fogo, pois não contém nada além de sofisma e ilusão. Citando essas linhas com ar de triunfo, Paris parece pensar que um golpe devastador foi aplicado na religião, de forma que agora ela jaz inconsciente diante da estupenda estatura da ciência. Todas as religiões foram estigmatizadas como nada além de sofisma e ilusão, porque seu volume de divindade não passa no teste da matemática ou da ciência. Se uma afirmação não se encaixar em uma dessas categorias, deve ser atirada no fogo. O único problema com o teste de significado de Paris, citando Hume, é que o próprio teste não passa no teste. A grande afirmação de David Hume não é matemática e nem científica. Se para ter significado uma afirmação tiver de ter respaldo matemático ou comprovação científica, então a própria afirmação de Hume é em si desprovida de significado. Trata-se de um solvente filosófico que dissolve a si mesmo. O imperador não tem roupas, embora se vanglorie de vestir os mais finos tecidos. Que atitude arrogante diante de uma mentalidade tão estreita! Na verdade, é este tipo de irracionalidade que perdeu a visão de si própria. A Bíblia, de fato, fala das pessoas que olham no espelho e depois se afastam, esquecendo-se da própria aparência. Hoje em dia, são abundantes os escritores como Paris, que se gabam de viver sobre a clara luz da razão e desejam libertar o mundo das trevas das crenças religiosas. Apenas exteriormente são mais sofisticadas do que a mulher que disse: se você deseja crer que este Deus existe, então ele existe. O raciocínio oco deles não serve mais para nada. Recentemente abordei essa crítica de Hume na Universidade de Oxford. No final, um estudante disse: certo, então nós somos irracionais. Nossa conversa subsequente podia se encaixar na categoria de tragédia ou comédia, dependendo do ponto de vista. É lamentável que tantas pessoas estejam vivendo nas trevas da falta de razão, agarrando-se ao ceticismo absoluto. As profecias, a pessoa e as obras de Cristo, sua ressurreição e muitas outras afirmações têm pontos de verificação na história. O que os naturalistas fazem com eles? Não, a fé cristã não é um salto no escuro, é uma confiança bem posicionada na luz, a luz do mundo, que é Jesus. No entanto, esta é apenas a metade do problema dos naturalistas. Alguns anos atrás, eu estava jantando com alguns eruditos, muitos deles cientistas. Era um grupo agradável e eu estava honrado de estar com eles. Em dado momento, nossa discussão enveredou em direção do conflito entre o ponto de partida naturalista, natureza e somente a natureza, e o ponto de partida sobrenaturalista, ou seja, que Deus é a única explicação suficiente para a nossa origem. Fiz algumas perguntas. Se o Big Bang, de fato, foi onde tudo começou, ao que se pode bem concordar, pelo menos neste ponto do pensamento científico, posso perguntar: de onde veio o Big Bang? Como eu previa, a resposta deles foi que o universo tinha diminuído até o ponto da singularidade. Não é correto afirmar que a singularidade, conforme definida pela ciência, é um ponto no qual todas as leis físicas entram em colapso? Eu insisti. Exatamente, responderam eles. Então, tecnicamente, o ponto de partida de vocês também não é científico. Houve silêncio. E as expressões faciais demonstravam o esforço mental para encontrar uma escapatória. Mas eu tinha outra pergunta. Perguntei se concordavam que quando a visão mecânica do universo tinha se tornado a principal influência, pensadores como Hume tinham repreendido os filósofos por adotarem o princípio da causalidade, aplicando-a a um argumento filosófico para a existência de Deus. A causalidade, ele advertiu, não podia extrapolar da ciência para a filosofia. Eu acrescentei. Agora, quando a teoria quântica entra em foco, o elemento aleatório no mundo subatômico é colocado como base para a casualidade da vida. Vocês não estão fazendo a mesma extrapolação sobre a qual nos advertiram? Novamente houve silêncio. E então um homem disse com um sorriso meio debochado: Nós, cientistas, parecemos manter uma soberania seletiva sobre o que permitimos que seja transferido para a filosofia e o que não permitimos. Esta é a verdade em termos nus e crus. A pessoa que exige um sinal e, ao mesmo tempo, já determinou que tudo que não pode ser explicado cientificamente não tem sentido, não está apenas trapaceando, está apenas perdendo o seu próprio jogo. A mente por detrás do questionador. Há mais uma coisa que precisa ser dita sobre a exigência de sinais. Será que a própria exigência não é já um sinal? Afinal, a razão para se pedir um sinal é que somos seres inteligentes. Buscamos evidências porque pensamos. E o pensamento só pode ser resultado de uma mente. No entanto, a nossa mente não poderia justificar nossa propensão para a razão se não houvesse uma razão suprema e se não houvesse uma mente por trás da existência de nossa mente, porque o perfil dela é o resultado de informações complexas. Temos de nos maravilhar não somente pelo que a mente busca, mas pelo que ela é. Lewis Thomas faz o seguinte comentário em sua obra Medusa and the Snail, sobre a riqueza das informações no código genético humano. Diz ele: A mera existência daquela célula deve ser uma das maiores maravilhas da Terra. As pessoas deviam andar por aí o dia todo, desde a hora em que acordam, exclamando umas às outras em surpresa sem fim, falando somente naquela célula. Se alguém conseguir explicá-la, alugarei aeroplanos, talvez toda uma frota deles, para que desenhe no céu um ponto de exclamação após o outro, até que todo o meu dinheiro se acabe. Falando sobre a mesma célula humana, Chandra Wickramasinghe, professor de matemática aplicada na Universidade de Cardiff, no país de Gales, lembra seus leitores que a probabilidade estatística de se formar uma única enzima, a pedra angular do gene, o qual, por sua vez, é a pedra angular da célula, é de uma em 10 bilhões. Significa que o número de tentativas para a formação da enzima seria maior do que o número de átomos em todas as estrelas existentes em todas as galáxias do universo conhecido. Embora seja budista, o Dr. Wickramasinghe concede essa noção sobrenatural. Tal evento é tão impossível que Francis Crick, o cientista ganhador do Prêmio Nobel que ajudou a desmembrar o código do DNA humano, disse tratar-se de quase um milagre. Resumindo, o teste de David Hume e a busca de Bertrand Russell por evidências forçam o indivíduo a se perguntar quem precisa ter mais fé: o cristão que usa a mente para confiar em Deus ou aquele que, sem fazer qualquer tentativa de explicar como sua mente passou a existir, usa a mente a si mesmo para exigir sinais e duvidar de Deus. Quem precisa ter mais fé? Quando pediram a Russell que explicasse a existência do universo, ele disse: O universo, ele apenas está lá. Não é uma explicação, é uma divagação. Há muito tempo, o rei Davi falou em seu salmo de louvor a Deus: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmo 139, 14. Alguns anos atrás, li uma piadinha num jornal. Um homem estava deitado no convés de um transatlântico luxuoso Ele se virou para o estranho que estava deitado ao seu lado e confidenciou. Consegui pagar este cruzeiro porque recebi 10 mil dólares do seguro, por causa do incêndio em minha casa. O estranho replicou: Eu consegui pagar porque recebi 20 mil dólares do seguro, por causa de uma inundação que destruiu minha casa. O primeiro homem ficou em silêncio. Depois olhou para o outro e perguntou: Como é que a gente provoca uma inundação, hein? É fácil começar incêndios e inundações tendo fósforos e água. Como um universo que se desenvolveu a partir do nada pode imprimir em cada cadeia de DNA humano informações específicas em número suficiente para encher 600 mil páginas de informações a partir do nada? A inteligência é intrínseca à nossa formação. Jesus advertiu contra tomarmos aquilo que é intrínseco e manipularmos num cenário que exclui outras facetas igualmente intrínsecas que nos aproximam de Deus. Resumindo, portanto, a fé em Jesus Cristo é um compromisso cognitivo, passional e moral com aquilo que suporta o escrutínio da mente, do coração e da consciência. Não é uma escapatória que vem em nosso socorro quando a vida sai do controle. É submeter cada ameaça e possibilidade que a vida nos apresenta aos desígnios de Deus. Por isso, Jesus questionou a noção de que mais evidências teria gerado mais fé. George MacDonald disse anos atrás que dar a verdade para quem não a ama é somente dar mais razões para falsas interpretações. A maior de todas as provas. Agora Jesus coloca o texto de sua resposta contra o teste supremo de sua afirmação. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Que maior prova ele poderia oferecer do que ressuscitar dentre os mortos? O naturalismo é compelido a acreditar que a morte é a cessação da vida, quando toda a atividade cerebral cessa em caráter irreversível. Há um senso de fim em relação à morte que séculos de discussão não foram capazes de dissipar. O filósofo Albert Camus disse com um suspiro: A morte é o único problema da filosofia. Se a morte pudesse ser vencida de alguma forma, a vida poderia ser redefinida. Jesus deu a maior prova de sua autoridade predizendo corretamente sua morte e o tempo de sua ressurreição física. Dentre todas as pessoas, as autoridades do templo deviam estar atentas a esta promessa, mas jamais sonharam que ela de fato se realizasse. Tinham certeza de que se tratava de uma bravata vazia. O cumprimento da predição de Jesus revela sua unicidade acima de todos os seus antagonistas. É importante notar que Jesus não predisse meramente a ressurreição espiritual. Seria uma saída fácil. Ele predisse uma ressurreição física, facilmente verificável. Depois que foi colocado no túmulo, os líderes do templo só teriam de preservar seu cadáver ali para provar a falsidade de sua afirmação. Mas eles não puderam fazer isso. As coisas aconteceram exatamente como Jesus predissera. A esperança que ele traz reside na demonstração de que a morte foi vencida. Paulo, reconhecendo a afirmação cristã, disse que se a esperança que procede da ressurreição de Cristo não for verdadeira, somos então os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Foi o encontro com o Jesus ressuscitado que transformou um indivíduo obstinado, um assassino chamado Saulo de Tarso, no apóstolo Paulo. No entanto, a unicidade de sua ressurreição não é deixada como uma esperança futurista. É vinculada a privilégios e responsabilidade presentes. É neste ponto que Jesus se moveu além do pretexto deles e do seu texto para um contexto maior para todos nós. Continua no próximo áudio.